Bom ciclo rotacional, está começando mais um Fono Audiocast, o podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá conversar sobre mais esse tema nessa bela arte em saúde. E o episódio de hoje nada mais é do que uma continuação do episódio anterior com a professora Cristina, onde a gente trouxe alguns membros da Liga de Fono-Oncologia da Universidade de Brasília. Além disso, o episódio de hoje tem depoimentos de um paciente que teve um câncer de base de língua e de um paciente laringectomizado. Além disso, eu espero que vocês escutem até o final, que temos uma surpresa especial para vocês. Lembrando que vocês podem seguir o Fono Audiocast nas redes sociais, facebook.com/fonoaudiocast. Vocês também podem me seguir no Instagram, @fonoaudiocast, e a minha rede social particular no Twitter, @ivopelicano, com dois L's. E, mais uma vez, passando o chapéu, se você acha que esse é um projeto bacana, é um projeto que vale a pena investir, você pode ir em apoia.se/fonoaudiocast e escolher um valor que você possa contribuir para esse projeto. Ajuda bastante, porque é um trabalho que demanda bastante tempo e eu espero manter uma regularidade, eu espero manter esse material sempre bastante atualizado durante bastante tempo. Beleza? Então, vamos começar então com um depoimento do seu Fábio.
Eu me chamo Fábio Anselmo Ribeiro, eu tenho 73 anos, sempre trabalhei na área de desenvolvimento de recursos humanos e, ao mesmo tempo, desde os 15 anos de idade, eu fui e continuo sendo professor. O último trabalho meu em São Paulo, capital, foi como professor dos cursos de pós-graduação em administração da saúde. Muito bem. Sempre precisei da minha fala, da minha voz, para poder realizar os meus trabalhos, as minhas conferências, as minhas palestras, as minhas aulas, as minhas reuniões. E, há 4 anos atrás, fui diagnosticado com um carcinoma espinocelular de base de língua. E isso, evidentemente, me trouxe uma série de preocupações, mas eu não tive nenhum problema em aceitação da doença. A grande vontade que eu tive, tenho e terei é de realmente superar como felizmente as coisas têm acontecido. Minha terapia, o meu processo terapêutico foi todo ele voltado à rádio e quimioterapia, aí no Hospital Universitário de Brasília, da UNB, e, evidentemente, que ao final do processo de rádio e quimio, você luta com as sequelas que ficam. Algumas das principais sequelas que eu tive foram a xerostomia, que todos conhecem, a dificuldade de deglutição em função de que a musculatura da base da língua foi comprometida, como a língua propriamente dita, e a fala. Muito bem. A fonoaudiologia, formada pelos professores e alunos e coordenados aí no HOB, na fono-oncologia, pela doutora Cristina Fúria, fez com que todo o trabalho dessa equipe, eu pudesse, depois de 7 meses com sonda nasogástrica, voltar a comer líquidos, dificuldade na água que eu superei, hoje tomo sem problemas, ainda não estou comendo sólido, propriamente dito, mas ainda vou chegar, dar uma avançada nesse sentido. No pior momento do tratamento, eu pesei 49 quilos. Felizmente, hoje já estou com mais de 80, num processo realmente de recuperação. A importância da fono, eu diria que ela foi fundamental e, sobretudo, fundamental para que eu recobrasse a possibilidade de me manter me comunicando com as pessoas. Tive, evidentemente, algum hábito ruim que foi fumar, mas eu deixaria essa discussão sobre as razões, a origem do processo de câncer de base de língua para uma outra discussão, num outro momento. Obrigado.
E então estamos aqui com esse trio de pessoas bacanas que são três membros da Liga Acadêmica de Fono-Oncologia da Universidade de Brasília. Estamos aqui com a Jéssica Santos, atual presidente da Liga, Manuela Carneiro, atual vice-presidente da Liga, e o Franklin Ferreira, que é o atual diretor de ensino da Liga. Pessoal, por favor, vamos se apresentar na sequência.
Olá a todos, eu sou a Jéssica Santos, presidente, né, atual da LAFO-UNB. Estou no sétimo semestre do curso de Fonoaudiologia.
Olá, meu nome é Manuela Carneiro, atualmente sou vice-presidente da LAFO e estou no sétimo semestre do curso de Fonoaudiologia.
Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Franklin. Estou no quinto semestre desse curso maravilhoso de fonoaudiologia.
Pois é, pessoal, esse sistema de uma liga acadêmica é uma coisa que, para muitos universitários, e também para quem não está dentro do meio universitário, é uma novidade, né? Muita gente não conhece como que funciona, como que é, qual é a função de uma liga acadêmica. Vocês poderiam explicar um pouquinho, por favor?
Então, uma liga acadêmica é uma espécie de associação estudantil. E aqui a gente vai dar ênfase, né, para o meio universitário. Não, geralmente não tem fins lucrativos, não é com este intuito que as ligas são fundadas, né? Como eu falei, precisa estar baseada em uma instituição de ensino, e no nosso caso é a Universidade de Brasília, e os seus integrantes eles têm que ter um objetivo em comum. Então, por exemplo, uma área específica da sua atuação, né, do seu curso em especial. Normalmente, a liga acadêmica ela é pautada em três bases, que são ensino, pesquisa e extensão, e tudo isso voltado com o intuito, na verdade, de buscar o crescimento de seus membros, né, de seus ligantes, e, ao mesmo tempo, contribuir com esse trabalho de extensão para a comunidade, não só a acadêmica, né, mas a sociedade em que os universitários estão inseridos.
Vale destacar que a Liga, ela é uma ótima oportunidade para o aluno que quer conhecer um pouquinho mais da área e às vezes não quer esperar até o momento do estágio, que para mim foi esse exemplo, né? Eu entrei sem saber direito o que que era a fono-oncologia e aí a Liga me deu essa oportunidade de vivenciar isso e hoje eu sei que eu adoro essa área.
Ah, então, para ficar bem claro, assim, quando um aluno ele entra na liga, ele não está entrando num estágio, né? Ele está entrando em outro tipo de atividade que não tem a ver com o estágio, assim, não é uma atuação fonoaudiológica
vamos dizer assim, direta, né? Uma coisa um pouco mais periférica, seria mais ou menos nesse sentido?
Então, como a Liga Acadêmica ela está pautada na questão da extensão também, e a extensão é uma prática acadêmica, né, das universidades independente da atuação de estágio, é uma prática, ou seja, para mostrar um pouco do nosso trabalho, né, do trabalho dos universitários, independente do curso em que ele se encontra, para a comunidade em que ele está inserido. Então, daí a questão da gente ter um pouco de experiência também, porque a gente está tendo uma espécie de troca de conhecimentos, né, e de trabalho com a comunidade. Então, não é a mesma coisa que estágio, mas dá para ter uma experiência, assim, de contato com a comunidade.
Então, complementando o que a Jéssica falou, a nossa liga está baseada em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, como foi feita a pergunta, na extensão a gente tem sim um atendimento direto ao paciente no hospital universitário e, obviamente, com a supervisão da nossa professora ou de alguma fonoaudióloga do hospital, mas sim a gente consegue atuar diretamente tendo uma leve visão do que seria um estágio ou esse campo de atuação no mercado de trabalho.
Vale lembrar que essa é uma experiência da LAFO. Nós temos atualmente uma sala, né, no setor de acolhimento do UNACOM, do HUB, em que nós podemos atuar junto aos pacientes do setor, né? Sempre supervisionados por preceptoras, né, fonoaudiólogas já formadas e que trabalham no hospital ou que trabalham na área, mas que fazem trabalho voluntário, por exemplo. Então, essa é uma experiência própria da LAFO, porque a gente conseguiu esse espaço para poder atuar. Mas outras extensões, elas podem atuar na questão de extensão fora do âmbito hospitalar e podem até praticar a extensão dentro do próprio meio acadêmico, dentro da própria universidade. Não precisa necessariamente sair da instituição para isso. Outras formas também de contribuir, né, com o meio acadêmico, e aqui eu falo com o público externo, é através das nossas pesquisas, né, do setor de pesquisa da Liga. Ir em busca, né, de conhecimentos novos para aprimorar o conhecimento dos acadêmicos, né, dos ligantes, de certa forma, na verdade, de forma indireta, vai propiciar um melhor atendimento também para os nossos pacientes futuros ou mesmo os pacientes que costumamos atender no acolhimento.
Então, no ensino, a gente faz diversas ações voltadas para o aprendizado dos nossos ligantes, né? A gente traz palestrantes, promove workshops, eventos, simpósios, tanto para os ligantes como para a universidade em si. Fora isso, também a gente faz treinamentos, a gente sempre pensando em capacitar, não, discute casos, e faz quiz, a gente fez um estudo dirigido para orientar os alunos. Então, é sempre assim, pensando no aprendizado dos alunos, né?
No quesito pesquisas para a LAFO, atualmente iniciamos, né, durante a construção do nosso webinário, né, oncológico entre ligas, que está acontecendo, né, esse mês de julho, justamente para dar visibilidade, né, à campanha do Julho Verde, que é de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, que é uma temática intrínseca ao trabalho da fono-oncologia. Nós iniciamos agora, por exemplo, uma pesquisa em relação à disseminação do conhecimento dos malefícios do tabaco. Então, nós vamos atrás da motivação, né, entre o meio acadêmico, da motivação por utilizar os diversos tipos de tabaco que nós temos conhecimento atualmente. Vamos atrás de entender os motivos desse acadêmico por trás desse vício, entre aspas, né? Por trás dessa motivação, para a partir daí nós entendermos qual vai ser o contexto em que nós faremos a nossa próxima campanha. O que é que a gente tem que abordar para alcançar essa população? Para fazê-los entender quais são os malefícios, por exemplo, do tabaco, né? Que é o que nós estamos tratando agora. Então, na parte de pesquisa, nós fazemos todo um levantamento daquilo que será relevante para as nossas próximas campanhas dentro do meio acadêmico e também dentro do nosso meio de atuação, que é a área da saúde.
Vocês podiam contar um pouquinho de como que foi criada essa liga, se tem algum professor tutor, como que funciona?
Então, Na criação de ligas acadêmicas é sempre necessário, né? Na verdade, se não ouso dizer obrigatório, que nós tenhamos um professor coordenador, né? No mínimo um. A gente pode ter mais de um aí. Para guiar toda essa construção e todas as atividades que a liga vai fazer a partir daí, né? É sempre bom ter uma mentoria enquanto a gente está aprendendo. A nossa atual coordenadora, a professora, né, doutora Cristina Lemos Barbosa Fúria, é maravilhosa, está na área da fono-oncologia há bastante tempo, está desde o início, na verdade, levanta essa bandeira há muitos anos, e nós temos muito orgulho de tê-la como nossa coordenadora e idealizadora também dessa liga. O trabalho da LAFO começou antes mesmo da gente instituir a liga. Ela era um projeto de extensão propriamente dito, que visava, na verdade, né, fornecer o trabalho de fonoaudiologia dentro do Hospital Universitário de Brasília, né, no HUB, mais especificamente no NACOM. Então, o nosso trabalho lá é de acolhimento aos pacientes. Então, é um trabalho que ocorre, né, no acolhimento do NACOM desde 2017, em forma de extensão. Com o tempo, né, com o passar do tempo, surgiu o interesse entre os próprios extensionistas, né, dessa atividade, ampliar os conhecimentos. Ao mesmo tempo que ofereciam um serviço, né, de extensão ali no acolhimento do NACOM, eles gostariam também de aprender mais sobre o tema, para cada vez mais contribuir com a saúde, né, e com a promoção de saúde dos pacientes. Então surgiu a ideia, né, de instituir uma liga acadêmica a partir da extensão. Esse momento se concretizou em 2019, janeiro de 2019, com o apoio total da professora Fúria e com o interesse dos alunos, né, atuais extensionistas da época.
É legal, você falou de uma parte de acolhimento também, né? Como que funciona esse acolhimento? Você pode falar, alguém pode falar um pouquinho pra gente, Manu?
Então, no acolhimento no Hospital Universitário de Brasília, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, além da fonoaudiologia, existem profissionais da nutrição, da odontologia, do serviço social, da psicologia e da farmácia. Então, a fonoaudiologia atua com essa equipe fazendo triagens. Então, os pacientes que estão lá no HUB, no UNACOM, que é a unidade de alta complexidade em oncologia do Hospital Universitário de Brasília, esses pacientes estão lá para primeiras consultas com um médico oncologista. Então, eles estão nas primeiras fases do câncer, acabaram de descobrir ou ainda vão descobrir naquela consulta. Então, aqueles pacientes estão lá na sala de espera e a gente aproveita essa consulta com o oncologista e faz essa triagem multidisciplinar. Então, a fonoaudiologia faz perguntas voltadas para a sua área, né, para a nossa área. E a partir das respostas do paciente, pelo andamento da conversa, a gente verifica se ele precisa ou não de um acompanhamento fonoaudiológico durante o tratamento do câncer que ele já vai realizar.
Além disso, também a gente trabalha na odonto, né? Com próteses, a gente avalia se a prótese lá na odonto está adequada ou não desses pacientes, né? E também tem uma outra parte que surgiu no passado, que é a parte do coral dos laringectomizados, né? Então, alguns pacientes laringectomizados a gente sabe que eles perderam a voz, então eles usam a laringe eletrônica, a voz esofágica.
Então, a partir das queixas desse paciente, se há alguma demanda relacionada à voz, à deglutição e à alimentação dos pacientes, nós da fonoaudiologia fazemos esse acompanhamento, fazemos alguma orientação. Se precisar de alguma manobra para auxiliar na deglutição, a gente realiza e orienta também no manejo de possíveis sequelas do tratamento clínico, porque se ele está lá para um tratamento oncológico, possivelmente ele vai passar por uma cirurgia, ou por radioterapia, ou por quimioterapia, e esses tratamentos geram sequelas. Então, se tem alguma sequela no âmbito fonoaudiológico, a gente consegue, realizar esse tratamento, esse acompanhamento.
Ah, então, vocês também, como alunos, logicamente, como vocês falaram, sob supervisão de um tutor, vocês também vão atuar de uma forma com terapia também, né? Um pouquinho.
Exato. Esses pacientes, eles podem permanecer com a gente em acompanhamento fonoaudiológico, aí a gente encaminha ele para o estágio mesmo da fonoaudiologia, nessa parte de oncologia, e ele vai ser acompanhado toda sexta-feira, pelo menos, né, no semestre 2019.2, ainda estava sendo assim. E aí, esse paciente que vai ser acompanhado fica com a gente até terminar o tratamento ou até ele conseguir uma alta fonoaudiológica, como a gente chama. E se ele não precisar de um acompanhamento mais de perto, mais específico, as nossas orientações no momento do acolhimento já são suficientes. No acolhimento também, a gente tem folders ilustrativos com informações sobre o tratamento, sobre o autocuidado. Então, muitos desses pacientes, a gente consegue dar uma orientação mesmo só no acolhimento, sem a necessidade de ele ir para um acompanhamento mais de perto.
Ah, legal. Então, vocês trabalham, o trabalho da Liga, ele vai ter esse envolvimento com a parte de atendimento, mas eu imagino também que devem ter um trabalho bem intenso também com a parte com prevenção e promoção.
Exatamente. No acolhimento, todos os dias do acolhimento, que ocorria, né, nas segundas-feiras, lá no UNACOM, às 10 horas acontecia uma palestra multiprofissional de orientação mesmo e orientação para os pacientes, né? Esses pacientes muitas vezes têm direitos, por exemplo, no serviço social, direito de passe de ônibus, por exemplo, que eles não sabiam. Por estar com câncer, eles têm esse direito. Então, o serviço social, a odontologia, a fono, a farmácia, a fisioterapia, a nutrição, faz esse trabalho da palestra para realmente conscientizar o paciente que está entrando nesse mundo novo. E quanto à prevenção, a gente considera que o marco mesmo é o Julho Verde, que é o mês que a gente está, e no dia 27 de julho, que é o dia de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Então, a nossa liga, em parceria com a ACBG, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que fica lá em Florianópolis, nós temos um trabalho muito interessante, em conjunto também, né, com outros hospitais e associações do Brasil. Nós temos um trabalho muito importante de conscientização, de divulgação de informação mesmo. De todos os dias em mídias sociais, está postando imagens, né, informativas, textos, e realmente levando informação para o máximo de pessoas que a gente consegue.
Uma outra parte da liga também é a gente atua na odontologia, né? Os pacientes que colocam prótese, né, que sofreram alguma cirurgia e tal, eles são avaliados e são verificados se aquela prótese está adequada. E próteses faciais, né? E além disso, também a gente atua com pacientes laringectomizados, que, né, por não ter voz, tiveram que se adaptar à laringe eletrônica, à voz esofágica, através da fono. E aí a gente reabilita eles, né? Coloca para melhorar a qualidade de vida. A gente promove um coral, e no intuito de que eles melhorem a qualidade de vida deles.
Tem duas coisas que eu acho que é legal a gente colocar aqui também. Por exemplo, você falou de próteses faciais. Que tipo de próteses faciais são mais comuns, que são utilizados na fono-oncologia?
Então, além das próteses dentárias, né, que a gente chama na odontologia, tem também as próteses faciais, que são de qualquer parte do rosto, que, por exemplo, o paciente tinha se acidentado e numa cirurgia foi preciso retirar. Então, essas próteses, como não são parte do rosto mesmo do paciente, elas precisam ser readaptadas. Então, para isso, as funções orofaciais, então as funções de respiração, de mastigação, de deglutição, de fala, elas precisam ser restabelecidas. Então, como essas próteses são, entre aspas, corpos estranhos, né? Corpos estranhos, a gente precisa realmente dar apoio para esses pacientes e a gente aplica protocolos para realmente verificar em que parte que a gente pode ajudar e restabelecer essas funções para dar maior qualidade de vida para o paciente.
Ah, legal. E o Franklin falou também a respeito do coral. Não é, Franklin? Você podia falar um pouquinho mais do coral? A gente vai colocar um pouquinho do áudio do coral aqui depois também. Vocês vão ter oportunidade de ouvir. Você podia falar um pouquinho do coral, como é que funciona, Franklin?
Uma outra vantagem do coral dos laringectomizados é que eles conseguem uma reinteração social, né? E para eles voltarem até essa identidade vocal que eles tinham, né? E a gente vê que é muito gratificante, a gente recebe muito elogio deles, gratidão por voltarem a conseguir falar, né? Então a gente vê que o papel da fonoaudiologia é muito importante nessa área. E a gente, como ligante, né, a gente fica muito feliz de estar fazendo o bem, né? Sem estar formado ainda. Então, no Brasil todo tem um movimento, né, de corais de laringectomizados. E aqui em Brasília a gente até então não tinha, né? E aí a professora um dia deu a ideia, falou comigo, aí a gente começou meio fazendo com vozes alaríngeas, né? E vozes laríngeas. E hoje a gente tem 4 laringectomizados que participam, né, dos atendimentos. Como está sendo agora virtual, a gente faz o atendimento virtual, a gente canta, mas tudo virtual. Mas presencialmente a gente ia começar a ensaiar, mas devido à pandemia não começou. Mas tá andando o nosso coral aqui de Brasília. Logo, logo teremos novas apresentações. Inclusive saiu hoje, 2 dos nossos coralistas estão participando de um vídeo, de uma música dos corais laringectomizados da CBG, né? Então é interessante depois vocês darem uma olhada e ver como é que para eles é importante, né, voltar a se comunicar. Então é bem interessante, tem 2 membros que estão participando daqui de Brasília.
Meu nome é Antônio de Arimateia. Eu sou natural da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu, em 2005, eu tive o diagnóstico de câncer de laringe. Fui submetido a uma cirurgia de laringe. Ectomia parcial, né? Continuei com minha voz natural e me alimentando bem. Em 2015, devido a uma estenose que permanecia e me impedia de me alimentar e respirar, eu fiz uma laringectomia total em 2005. Na primeira cirurgia, eu fui submetido a uma radioterapia, 45 sessões, não fiz químio. Na época, eu trabalhava de rodoviário. A doença, ela me levou até fazer uma consulta, porque minha voz estava rouca, permaneceu rouca durante 2 meses. Então procurei um otorrino, depois de alguns exames, né, fui biópsia, que realmente se constatou o câncer de laringe. Hoje eu me encontro aposentado, eu sou laringectomizado total. Na época que a doença surgiu, eu já tinha 10 anos que não fumava e não bebia. E aí, mas mesmo assim, a doença chegou em mim. a dissertação dessa doença. Ela foi lenta, ela foi gradual, mas eu tive o grande apoio da minha família e agora eu tenho até hoje. Então fez uma diferença na minha vida social, né? E a importância da fono na minha vida em relação à pós-cirurgia me auxiliou bastante na aceitação social, na grande recuperação para poder me alimentar através de alguns exercícios, né? Fisioterapia. E agora eu tenho uma voz esofágica, a qual eu conquistei através dos exercícios apresentados pela fono, mas também tenho uma voz laringectomizada, eletrônica, com a laringe eletrônica, também através da fono. Então a fono na vida do laringectomizado pós-cirúrgico é de suma importância, tanto na área social como na alimentação. Obrigado.
Falem mais um pouquinho da Liga, que eu, uma das coisas que eu achei, que eu acho bastante legal da Liga, depois a Jéssica pode explicar um pouquinho até melhor, que ela, como a presidente, imagina mais longeva da Liga aí também, se eu tiver errado me corrijam, mas fala mais um pouquinho a respeito de tudo, existem todos esses símbolos aí, por exemplo, no símbolo da Liga.
Então, entre nós três aqui, a Manuela é a nossa membro mais longeva, né, como você falou. Ela entrou um semestre antes de mim ainda, mas acabou que quando eu entrei para a Liga foi o momento mais decisivo, né, de transformação da extensão, que ela entrou enquanto extensão ainda. Foi o momento de transformação da LAFO de extensão apenas para a Liga, né? Então, o nosso símbolo, né, o nosso escudo, ele foi idealizado, né, com vistas a lembrar sempre do nosso curso, né, que é a fonoaudiologia. Então a gente buscou manter o azul royal, que é uma cor de destaque no nosso símbolo para o nosso curso. O nosso caranguejo ali central, né, com que compõe o fundo junto com o azul royal, representado ali pelo F, né, também da fonoaudiologia. E para quem sabe, né, e também para quem não sabe, esse F ele representa uma serpentinha ascensão, né? Que é a ideia original do F para o curso. O nosso caranguejo ali central ele representa o cancro, né? Que é o câncer. Além do signo, que todo mundo deve lembrar quando a gente fala sobre isso, mas também da patologia, que tem essa característica, né? Que é chamada assim por conta do muito que a gente vê, né, no câncer comumente maligno, que tem aquela característica de se espalhar, né? Então é como se fossem várias perninhas, vários membros em todas as direções. Então daí a palavra câncer e daí a gente utilizar o caranguejo também no nosso símbolo. As cores ali, né, que são, como eu falei, o azul royal, para remeter à fonoaudiologia. Então, as cores de fundo, né? O branco marfim e o vermelho bordeaux, elas são duas cores comumente utilizadas, né, mundialmente, nas campanhas com tema oncológico. Daí a questão de utilizarmos também essa cor para o nosso símbolo.
Ah, legal. E, obviamente, a gente não poderia deixar de falar a respeito do Júlio Verde. Como que está sendo o trabalho da Liga e se está tendo alguma campanha que vocês estão fazendo, mesmo no meio dessa pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo, o que está sendo feito, quais são as perspectivas aí para... Assim, lógico, o mês está acabando já, infelizmente, mas como que está sendo, o que vocês planejaram?
Então, sobre o Julho Verde, anualmente a Associação de Câncer de Boca e Garganta, a ACBG, realiza essa campanha nacional com parceria de vários hospitais e ligas e associações de todo o Brasil, falando realmente da prevenção, da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É, esse movimento começa no início de julho mesmo, e no dia 27 de julho é o dia mesmo de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E esse ano a ACBG traz o tema Seu Corpo é Sua Vida, Não o Destrua, trazendo essa temática mesmo de autocuidado, de prevenção, de todos esses fatores de risco que a gente deve tomar cuidado e estar atentos mesmo para fazer a prevenção, para descobrir nos primeiros sintomas ou descobrir algum câncer de cabeça e pescoço no início, porque as probabilidades de tratamento são bem maiores. Então, diagnóstico precoce é a chave do tratamento. Então, quanto mais cedo ele for descoberto, melhor. Melhores as chances para ele ser tratado. Então, seguindo essa linha de prevenção que a CBG e a LAFO tanto pregam, a gente tem o exame, o autoexame de boca, que a gente realmente se olha, se avalia, para todo mundo ter essa informação, para qualquer sinal errado, sinal que não está normal, que não é típico, a gente saber perceber e procurar um dentista, por exemplo, procurar um médico. Então, o autoexame de boca é realmente você se posicionar na frente do espelho com uma boa luz e observar gengivas, observar bochecha, observar a língua, debaixo da língua, atrás, todos os cantos, se tem alguma ferida que não cicatriza em 2 semanas. Então, além de todas essas regiões da boca, céu da boca também, o mais importante é ver sinais que não são normais. Então, feridas, aftas que não cicatrizam em 2 semanas. E é muito importante também avisar os idosos ou pessoas que possuem próteses dentárias que elas precisam estar bem adaptadas. Porque uma prótese mal adaptada pode ir gerando feridas mesmo. E essas feridas podem gerar algum câncer. Claro que numa proporção maior, mas é importante sim tomar cuidado com todos os sinais que o corpo dá pra gente. Então é realmente o lema da CBG e tudo que envolve saúde é prestar atenção em si mesmo e se cuidar. E ao menor sinal atípico, procurar um dentista, procurar um médico. É importante também a gente avaliar os nossos lábios. Então, é importante ver se tem alguma mudança de cor ou alguma área endurecida nos lábios. Então, além de observar realmente a aparência dos lábios, gengiva, céu da boca, língua, bochechas, se tem alguma área endurecida, alguma mudança de cor, feridinhas que não cicatrizam por mais de 15 dias. É importante também, muito importante, avaliar a voz, porque a rouquidão por mais de 15 dias é um sinal muito importante para o câncer de laringe. Então, esses sinais, assim que percebidos, devem ser levados em consideração para procurar um médico o mais rápido possível.
Lembrando que como nós já conversamos aqui anteriormente, nós iniciamos esse ano, com as notícias da pandemia e buscando sempre o distanciamento social. Então, desde o início, de março, nós não estamos atuando presencialmente no acolhimento, seguindo as normas aí de saúde sendo preconizadas. Mas temos feito um trabalho intenso de divulgação, da prevenção da saúde nas nossas redes sociais. Então, no nosso Instagram, que é @lafounb, e mais recentemente também no nosso canal no YouTube, também com o nome da nossa liga. Nosso trabalho nessas redes sociais tem sido de disseminação do conhecimento a respeito tanto dos modos de prevenção e de preservação da saúde, de autocuidado em relação ao Covid-19, tanto quanto também na nossa nosso segmento inicial, né, que são os cuidados de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Observamos, né, desde o início do nosso trabalho, nesse ano, um crescimento, né, de pessoas interessadas no tema. Multiplicamos por 4 o número de seguidores no nosso Instagram, desde o início, né, desse distanciamento social, desde quando precisamos nos voltar para essa forma de comunicação à distância. Temos trabalhado também com atividades online, né, buscando sempre disseminar o conhecimento. O webinário oncológico que nós realizamos, né, estamos realizando nesse momento, ele é voltado para acadêmicos e profissionais, mas sempre pensando nos disseminadores, né, desse conhecimento, em passar essa preocupação com a saúde, essa questão de prevenção e de buscar o conhecimento da comunidade através também dos profissionais e daqueles profissionais que estão em fase de formação também.
Ah, legal. E, pessoal, é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho muito legal vocês manterem isso, darem prosseguimento nesse trabalho que realmente é essencial, especialmente nesse mês de julho. E que o trabalho de vocês também plante sementinhas aí no coração dos vários estudantes de fono e que seja próspero. O trabalho é muito legal, o trabalho da Liga é muito legal, muito importante e tem que continuar, certo? Para encerrar, minha gente, fica faltando só vocês trazerem aqui as indicações. Indicações essas que vão estar aqui no áudio e também vão estar na descrição do episódio. O que vocês têm para indicar para a gente de links ou de arrobas do Instagram? Pode trazer aí tudo o que vocês tiverem.
Então, minha primeira indicação no YouTube é o canal Telesaúde Goiás. Fala muito sobre, como o próprio nome diz, sobre telesaúde de modo geral, mas tem muitas aulas interessantes, muito didáticas, muito bem explicadas a respeito de vários âmbitos da fonoaudiologia. Então, temos aula de disfagia, dos diversos tipos de disfagia, das intervenções, das manobras, e aqui a gente está puxando um pouco para o nosso lado, né, da fonoaudiologia, mas vale muito a pena. Fala também de afasias nesse canal, vários tipos de transtornos, então é interessante para acadêmicos de fonoaudiologia darem uma conferida nesse canal.
Um outro Instagram que a gente recomenda bastante seguir é o da ACBG, que é @ACBGBrasil. Lá eles postam informações extremamente relevantes sobre o câncer, não só o de cabeça e pescoço, principalmente o de cabeça e pescoço, porque a fundadora deles teve, a Melissa, né, ela teve câncer de laringe há alguns anos, e através da voz esofágica e da laringe eletrônica, se eu não me engano, que ela consegue se comunicar e, em parceria com o filho e com algumas outras pessoas, ela fundou a CBG. Então, é uma associação extremamente importante e representativa mesmo, por ter como fundadora uma sobrevivente do câncer de laringe. Isso é muito importante. E lá no Instagram deles, também tem toda essa programação do Julho Verde, de todos os anos, todas essas postagens de prevenção, de orientação e de tratamento também. Tem informações sobre tratamento. Então, @ACBGBrasil.
Uma outra indicação bem interessante para vocês seguirem é o @fonooncologia_brasil, que é um Instagram que tem vários... contando a historinha da Fono, inclusive a nossa professora Cristina Fúria tá lá, a Mara Belal, tem vários ícones da Fono falando um pouquinho da história da fonooncologia aqui no Brasil. Então é bem interessante para quem quer conhecer mais um pouco dessa história. Fica a dica para vocês também. E claro, sigam a nosso Instagram, né? @lafunb, tanto o Instagram como o nosso YouTube, canal no YouTube.
Pessoal, então eu acho que estamos satisfeitos. Eu acho que foi uma conversa bem legal, bem interessante. Espero que tenha conquistado mais alunos que estejam interessados também no câncer de cabeça e pescoço. E eu acho que os nossos trabalhos foram realizados de forma justa e perfeita e podem ser encerrados. Vamos dar um tchau, então.
Tchau, obrigada.
Tchau, gente. Obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Qualquer informação, entre em contato com a gente no nosso Instagram, @lafonb.
Você pode subir, é preciso saber.